a sociedade brasileira mudou, o mundo mudou de uma forma geral. E as relações sociais, é claro que elas se refletem muito na justiça, nas demandas da sociedade por justiça. Quando se chega no judiciário, por exemplo, uma série de processos em que algumas partes questionam a tipo de ação, relação ou contratos. Agora, o que mudou na relação da sociedade com a justiça? Para falar um pouco sobre esse tema, eu vou conversar agora com o pós-doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, em Portugal, Jonatas Luiz Moreira de Paula. Ele está lançando um livro, Sociologia do Processo Civil, em que ele discute esse tema, as demandas, as novas lides e o processo civil, ou seja, as demandas sociais e a justiça. Doutor Jonatas, muito obrigado por estar aqui. Bem-vindo à CBN.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da CBN Maringá. Para mim é uma honra estar aqui nessa rádio. Como eu disse, que eu sou um assíduo ouvinte, né? Um fiel ouvinte dela. Quando eu saio de Cambé, passo por Maringá, vou até Umarama e de volta, estou sempre ouvindo a CBN Maringá todas as semanas.
Agora eu gostaria de ouvir o senhor sobre essa discussão que o senhor faz sobre o processo civil. O senhor coloca que a sociedade mudou,
sim,
principalmente pós a democratização, sim, pós-1985, correto, a Constituição de 1988, o senhor destaca como um momento muito importante, só que a sociedade tem uma reorganização dela, ela mudou as demandas dela. Como é que eu posso entender as demandas da sociedade em relação ao direito?
Seguinte, com a redemocratização do Brasil, novos temas foram inseridos. Nós passamos a viver com a diversidade social, consequentemente diversidade política. E quando se fala em diversidade social, quer dizer, nós estamos olhando o extrato social não mais como classe alta, classe média e classe baixa, mas sim com outros fatores de segmentação dessa mesma sociedade. E, consequentemente, surgem novos valores. Surgindo novos valores, surgem novos interesses. Então, as novas demandas, as novas lides da sociedade contemporânea brasileira, são ações não mais fundadas em direito, e sim ações fundadas em interesse. O melhor exemplo, inclusive eu cito isso no livro, para mim é paradigma, mas existem outros, mas esse é o paradigma, foi a questão daquela decisão do Supremo Tribunal Federal em maio de 2011, quando equiparou as relações homoafetivas ao casamento, por analogia, havendo união estável, reconhecendo como entidade familiar. E é interessante, viu, Gilson, esse processo se iniciou com uma ação chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é para efetivar direitos fundamentais que não estavam legislados. Depois foi transformado, convertido em ação civil pública, e que resultou no julgamento. A todo momento, a ação civil pública dizia o seguinte: senhor ministro, o Congresso Nacional se recusa a legislar sobre a questão da união estável das relações homoafetivas. Todavia, na ausência dessa legislação, está nos causando problemas, porque as relações homoafetivas estão adotando crianças, estão constituindo patrimônio, tem que ver a questão dos alimentos, se são devidos ou não, a violência doméstica ou não, a violência conjugal ou não, ou até mesmo a questão de herança, né?
Uhum.
E porque eles constituem um patrimônio comum, só que fica em nome de um ou fica em nome de outro, um deles falece, aí esse ex-companheiro perde no direito de preferência, vamos dizer, na herança, né, com relação aos outros parentes. Então, o Supremo, por unanimidade, ele reconheceu, equiparou as relações homoafetivas ao casamento. Ou seja, a todo momento a ação dizia: nós não temos direito, nós não temos lei, e o Congresso Nacional se recusa a legislar, mas nós pedimos equiparação. Então, o Supremo, num conceito de justiça, baseado numa ideia de interesse, então, deu a proteção jurídica a essas situações.
Agora, essa tendência de nós termos essa nova forma de segmentação da sociedade, né? O senhor colocou a primeira renda, né? Nós tínhamos a classe A, B, C e D, parecia que isso era o fundamento para todos os interesses sociais. Aí,
correto,
o senhor colocou a questão da homoafetividade, que criou um novo segmento da sociedade. Como se cria outros segmentos também.
Sim.
Por exemplo, o ambiente da internet.
Sim, sim. Inclusive, ó, ontem eu estava indo para a Unipar, né, e estava ouvindo a CBN. O que é que a entrevista que vocês tiveram aqui? A questão indígena.
Certo.
A questão indígena é outro interesse. É outra questão fundada em demandas de interesse, não demandas de direito. Porque no conflito agrário entre o proprietário rural e os indígenas, de um lado você tem como fundamento dos proprietários o direito à propriedade, inclusive com títulos concedidos pelo poder público há mais de 100 anos. Por outro lado, vocês têm o direito do indígena em ter suas terras demarcadas, no reconhecimento de sua cultura. Então, os direitos estão colidentes, estão conflitantes. Então, cada um começa a exercer o seu interesse. É interessante. Então, a ideia é que agora, hoje, o processo está sendo movido por interesses. Porque nós temos uma gama imensa de direitos que, às vezes, se tornam até incomensuráveis. Nós temos direitos.
Agora, posso fazer uma pergunta, professor? Nós temos uma sociedade que tem direitos demais? Em algum momento, toda essa...
Esse é o problema.
Essa segmentação gera exceções demais e regras de menos?
Pois é, é direito demais. Outro um caso interessante, como é a demanda de interesse. Todo mundo pede igualdade, né? Todos falam em igualdade. Um dos fundamentos dessa grita social pela decisão do Supremo, dos embargos não infringentes, é porque os crimes de colarinho branco, ninguém vai para a cadeia, e as pessoas mais pobres, mais simples...
Acabam sofrendo a punição.
Acabam indo para a cadeia. Quer dizer, só o pobre vai para a cadeia. Todos querem igualdade, correto?
Certo.
Aí, nesse livro, eu cito uma série de acórdons, de decisões, em que a pessoa pede desigualdade. Em que sentido? Ela pede desigualdade.
Tratamento especial.
Eu quero um tratamento diferenciado para mim. Para quê? Para receber remédios, porque eu sou um hipossuficiente, eu não tenho condição, eu sou carente financeiro, a minha doença é especial, então eu quero que o sistema público de saúde me dê um tratamento diferenciado. E o poder público falava, não pode ser, esse é o princípio da igualdade, da isonomia. Eu falei, mas no meu caso é diferenciado. Então a gente tem realmente a demanda de interesses.
Agora, como equilibrar entre o que é o interesse que atende uma grande quantidade de pessoas e se faz realmente um princípio de os diferentes tratados de formas diferentes, como a gente fala?
Correto.
E quanto que a gente está criando uma exceção perigosa? Como é que a gente pode entender isso? Porque, afinal de contas, isso pode parar na mão de um tribunal.
E de fato, tem um dos grandes fenômenos na área jurídica, da área do processo que nós vimos, estamos percebendo dessas últimas décadas, é o tal do ativismo judicial, ou a politização
do judiciário.
Então, porque essas demandas estão indo para o judiciário. Por quê? Em nome da proteção dos direitos fundamentais. E agora, e o Brasil tem seus compromissos internacionais de respeitar os direitos fundamentais, de efetivar os direitos fundamentais, de fazer uma proteção aos direitos humanos, não apenas penais, mas também não penais. E aí a ideia da inclusão social, o compromisso que o Brasil assumiu de erradicar a pobreza. Então, de repente, você vê um cenário que todo mundo pede igualdade, mas que há um tratamento específico para ele, diferenciado. É o regime...
Agora, doutor Jonathan, existe uma... O que o senhor colocou que eu achei interessante, né? O Brasil é um país onde nunca... Eu acho que nenhum outro país do mundo se aciona tanto a justiça.
Sim.
Todo mundo coloca o outro na justiça. Por isso que eu acho que tem tanto curso de direito. As pessoas... O advogado é uma figura de uma demanda social incrível.
Nós temos mais de 1.200 faculdades de direito no Brasil. Eu digo isso porque eu também sou avaliador do INEP. Eu avalio faculdades de direito e realmente há uma expansão enorme.
Me disseram, inclusive, tem mais faculdades de direito no Brasil do que no mundo.
Sim. É interessante, mas no Brasil, nós estamos em terceiro lugar em número de cursos. O primeiro lugar é a administração.
No Brasil?
No Brasil. O segundo é pedagogia.
Agora, essa demanda tão grande de advogados significa que o advogado quase sempre está em meio a qualquer tipo de impasse.
Esse é o problema, Gilson. Eu sou professor há 20 anos. Então, com um pouco de experiência, a gente pode falar. Dá para afirmar categoricamente que 70%, 80% de uma turma, de uma sala de aula, não vai exercer carreira, correto? Ou, pelo menos, não vai exercer advocacia. Aí você chega para a sala de aula, assim, o que vocês vão fazer? Ah, vão fazer concurso. Todo mundo levanta a mão.
Todo mundo quer ser funcionário público.
Exatamente. Ah, mas por quê? Aí vem um grande problema, que isso me chama a atenção. Mas por que vocês querem fazer concurso? Ah, por causa de estabilidade, salário e status. Veja bem.
Estabilidade,
salário e status. Aí eu pergunto, e a vocação? Ninguém responde. Ninguém fala em vocação. Todo mundo fala em concurso público.
A função que é aquilo?
Se de um lado, exatamente, se de um lado nós estamos criando, então, profissionais que vão exercer a alta burocracia do Estado, do outro lado, me preocupa saber, de repente, um juiz que não é vocacionado. Isso me preocupa. Existe uma notícia que circulou aí nas mídias sociais de uma, acho que analista judiciária, se não me engano, da Justiça Eleitoral de Minas Gerais. Ela passou num concurso para juiz estadual em Minas Gerais. Exerceu 2 meses o cargo. Aí pediu para sair. preferiu voltar a ser analista judiciária.
Ela não se sentiu competente para exercer.
Ela falou, olha, a demanda de processo, a preocupação, a responsabilidade, enfim, a carga horária de trabalho, não compensa. Pelo salário não compensa, ela falava.
Então nós estamos vendo na sociedade duas coisas engraçadas. Eu tenho cada vez mais a população querendo esses puxadinhos da lei, ou seja, eu quero que a minha questão seja tratada preferencialmente, uhum. E ao mesmo tempo tem uma multiplicação do número de processos. O Brasil precisaria reduzir um pouco essa necessidade da interferência do Estado?
Pois é, só se nós mudarmos a nossa Constituição Federal, porque a nossa ideia de acesso à justiça ela é ampla e universal. É igual ao sistema de saúde. É ampla e universal.
É o SUS jurídico.
Exatamente, é o SUS jurídico. E com uma diferença, basta fazer uma mera afirmação de que você teve um direito lesado ou ameaçado para você exercer seu interesse através da ação, que essa ação vai ser admitida e processada. Se tem razão ou não, se tem mérito ou não, isso é outro problema. Problema de sentença, não é um problema de acesso à justiça.
Eu conversei com o Jonatas Luiz Moreira da Silva, de Paula. Jonatas Luiz Moreira de Paula. Ele é autor de Sociologia do Processo Civil, as novas lides e o processo civil. Conversamos um pouco sobre essa nova demanda da sociedade por uma justiça que nem sempre é a justiça para todos, mas para alguns. Né? E essa publicação do Jonatas é da JM Editora. Foi lançado, inclusive, esse mês agora.
Foi lançado, sim, esse mês. Estou começando a campanha, né, de lançamento. Já passamos pela Unipar, passamos pela Sesumar, pela Facar. Então, nós estamos realmente trabalhando com a divulgação, né, de um simples advogado, professor aqui do interior, né, do Paraná, tanto quanto os demais.
Jotas, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado a você, Gilson.